Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus no capítulo 24. Mateus capítulo 24. E os irmãos lembram qual foi o assunto do domingo passado às 6 horas da tarde? Foi Mateus 24. Quando nós falamos a respeito dos sinais da segunda vinda de Jesus. E nós lemos, meus irmãos, do verso 1 ao verso 14. E agora nós vamos ter que fazer um esforço aqui, bem bom, para nós lembrarmos algumas coisas aqui e continuarmos. Porque é muito importante nós entendermos e lermos a Bíblia em sequência. E os irmãos vão lembrar que eu disse que num texto como esse é um texto difícil da Bíblia. Esse é um texto que nós não temos a pretensão de dar a última palavra de interpretação, não. Porque uma coisa ou outra pode variar de interpretação. O que não varia de interpretação, o que a Bíblia deixa claro é que Jesus Cristo voltará. Então isso é uma coisa clara. Nós vamos ler agora. Eu confesso aos irmãos que a minha vontade é ler o texto inteirinho. Então eu quero pedir aos irmãos a boa vontade. Vamos voltar para a Bíblia. Nós vamos ler, reler até o verso 14 e depois vamos esticar um pouco até o verso 21. Diz assim: Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações, então virá o fim. Irmãos, prestemos atenção aqui numa coisa. Nós lemos até aqui no domingo passado. Jesus estava no Monte das Oliveiras e eles haviam acabado de mostrar para ele que é logo perto assim, não é colado não, mas é uma distância que dá para ir a pé, o templo. Ele estava lá com eles no templo. Vamos prestar atenção aqui, olha, eles estavam com ele lá no templo e eles estavam mostrando as construções do templo, porque esse templo começou a ser construído por Herodes mais ou menos 20 anos antes de Cristo. E esse templo estava sendo construído. Ele foi sendo construído até por volta de 60 depois de Cristo. Os irmãos vejam que tempão. Muito tempo de construção. Então o templo estava sendo construído e eles chamaram Jesus para mostrar as construções do templo. O que ocorreu? Jesus disse assim: não ficará aqui pedra sobre pedra. E eles então foram para o Monte das Oliveiras. Chegou lá, eles perguntaram para Jesus quando é que aconteceria aquilo e quando seria a vinda do seu reino. Eles acharam que era tudo a mesma coisa, que não ficaria pedra sobre pedra quando Jesus voltasse no seu reino. Mas a cabeça deles era o seguinte: eles estavam pensando que Jesus viria num reino militar, porque o Império Romano dominava. Então eles esperavam que viria um Messias para libertar Israel do Império Romano, e não deixaria ali pedra sobre pedra. Aí Jesus começou a falar, não a respeito de ficar pedra sobre pedra, que a gente começa a ver aqui, rumores de guerras, nação contra nação, falsos profetas, são sinais da manifestação da segunda vinda, da vinda do reino dele, definitivo. Não que Jesus viria como militar e libertaria Israel, que era o que eles pensavam. Estão entendendo até aqui? Amém? Aí, Jesus começa a falar dos sinais da volta dele. E aí, nós só lembrando aqui, irmãos, falsos profetas. Então, há uma tendência no mundo de aumento da falsa profecia. A falsa profecia é uma falsa pregação da palavra de Deus. E é simples explicar isso. Por quê? Porque o próprio Novo Testamento explica que nós, os seres humanos, e os seres humanos sem o Evangelho, sem o Espírito Santo, e não nós que temos o Espírito Santo, mas quem não tem o Espírito Santo, tem sede pela mentira, porque tem comichão nos ouvidos. Então começa a juntar para si mestres segundo os seus próprios desejos. A pessoa tem um desejo, então ela quer encontrar alguém que ensine que aquilo é bom. Ela não vai atrás da verdade, ela vai atrás de alguém que reforce o que ela quer ouvir. E tem, irmãos, falsas profecias de todo jeito. Uma que é muito perigosa e que às vezes pega pessoas que viveram em igreja há muito tempo, é, por exemplo, é que a gente não precisa de igreja. Isso é uma falsa palavra. Isso não é uma palavra da Bíblia. Jesus criou a igreja e mandou a gente ficar nela. Então tem até, às vezes, ex-pastores de igrejas, assim, como a nossa aqui, uma igreja normal, que deixa e começa a ter reuniões que são diferentes. No final das contas, vira igreja também. Mas fica parecendo, os irmãos se lembram, por exemplo, quando surgiram as comunidades no Brasil, falava comunidade porque não podia chamar de igreja, mas é tudo igreja. Aí agora as próprias comunidades colocam igreja, comunidade, não sei o quê. Então, preste bem atenção, nós precisamos de igreja. Mas a pessoa que às vezes está insatisfeita com a igreja, teve decepção na igreja, ela quer ouvir alguém que diga aquilo que ela almeja, não precisa de igreja. Então a falsa profecia, ela encontra terreno fértil, porque as pessoas querem ouvir, não aquilo que a palavra de Deus tem, mas muitas vezes querem ouvir aquilo que satisfaça o seu desejo. As guerras, os rumores de guerras. Aí, meus irmãos, nós chegamos neste verso, que é o verso 12, que diz que por multiplicar a iniquidade no mundo, ela vem avançando. O nível moral do mundo não tem evoluído, irmãos, não tem aumentado. O mundo tem se tornado mais imoral. A moral do mundo não tem melhorado. A moral do mundo tem diminuído. Aí nós chegamos agora no verso 14, que diz que o evangelho vai chegar em todo mundo. Agora no verso 15 é que é um ponto importante. Por quê? Agora Jesus começa a falar do verso 15 ao verso 21. Vamos ler do 15 ao 21 para entender. Isso aqui tem que ser entendido, bem entendido, separado do restante. No verso 15 ao 21, Jesus começa a dizer assim: assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, aí diz, quem lê, entenda. Então parece que ele vai mudar de assunto. Ele está falando do sacrilégio terrível do qual falou Daniel. E diz assim: quando vocês ouvirem falar disso, desse sacrilégio terrível do qual falou Daniel, quem lê, entenda. Verso 16: então, olha bem, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado da sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas. Ué, será que na volta de Cristo as grávidas vão sofrer? quem estiver no telhado não é para descer do telhado, quem tiver de fugir é para fugir para os montes. Então fica difícil entender isso aqui, mas nós vamos voltar já. Quem estiver no campo não volte para pegar o seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Então, este pedaço do texto, nós temos que voltar lá atrás, porque aqui tem a ver com não ficará pedra sobre pedra. Todo mundo está prestando atenção? Mas eu vou repetir, porque pode ser que você tenha cochilado. Esse pedaço aqui, quem estiver no terraço, não desça para pegar as coisas, é para fugir, quem fugir, é para fugir para o monte. Como será difícil para as grávidas, e aqui estiverem amamentando, e tomara que não aconteça no inverno e nem no sábado. Não está falando sobre a segunda vinda de Jesus. Está falando sobre não ficar pedra sobre pedra no templo. Entendeu? Amém ou não amém? Amém. Mais amém, né? Tem que ir no amém. Olha só, ele fala da vinda do reino e agora ele começa a explicar sobre o que seria o não ficar pedra sobre pedra. No ano 70 depois de Cristo, essa palavra se cumpriu. Esse pedaço do texto aqui está cumprido no ano 70 depois de Cristo. Quando ocorreu o quê? Vamos ler de novo. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel. Houve, meus irmãos, em 170 antes de Cristo, antes de Cristo, 170, Antíoco Epifânio, ele ofereceu, lá no lugar do templo, de culto a Jeová, ele fez sacrifícios pagãos, e aquilo foi visto como um sacrilégio, no lugar do lugar santo, no lugar da adoração a Deus, no lugar onde os judeus ofereciam culto ao único Deus verdadeiro. Antíoco Epifânio fez oferendas a deuses estranhos. Então note bem, aquilo foi um sacrilégio. Jesus está dizendo, quando vocês ouvirem, vai acontecer de novo isso. Vai acontecer um sacrifício. E aconteceu, porque em 70 depois de Cristo, quando o imperador Tito tomou o poder do Império Romano, houve, meus irmãos, uma desgraça em Israel, porque foram a Jerusalém, e no lugar de adoração a Deus, ofereceram culto a Zeus. Foi um sacrilégio parecido com o que havia acontecido 170 anos antes de Cristo. Há quem diga, meus irmãos, que foi oferecida uma porca em sacrifício. E os irmãos sabem que o porco era um animal tido como imundo para os judeus. Tanto é que naquela parábola do filho pródigo, ele tem desejo de comer as alfarrobas, a comida dos porcos. Então aqui, o que Jesus está dizendo é que vai acabar, vocês estão fazendo essa construção há tantos anos, não ficará aqui pedra sobre pedra. E de fato, 70 anos depois, por conta de assumir o poder o imperador Tito, houve, meus irmãos, uma desgraça, porque houve uma matança terrível. Há quem diga que 1 milhão de pessoas chegaram a 1 milhão chegou a ser pessoas mortas, ao número de 1 milhão de pessoas. Então note bem, assim vocês virem o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Por quê? Quem estiver na Judeia, não corra para Jerusalém. quem estiver na Judéia, isso já aconteceu, tá, irmãos? Quem estivesse na Judéia e os romanos chegassem, as legiões romanas, eles não podiam correr para Jerusalém, porque para o judeu a fuga é para Jerusalém, a cidade santa. Mas vocês não corram para Jerusalém, corram para os montes. Quem estiver no telhado da casa, não desça para tirar as coisas. Você está no telhado da casa, vê que as legiões romanas estão vindo, não pense em tirar os bens, em tirar as coisas, fuja imediatamente, largue para trás os bens, vão-se os anéis, ficam os dedos. No verso 18, quem estiver no campo, não volte para pegar o manto. A pessoa está no campo, pensa, e as legiões estão vindo, vai haver grande matança, vou pegar a minha roupa, saia correndo do campo mesmo. Verso 19, como serão terríveis aqueles dias para as grávidas. É claro, a mulher está grávida, como é que ela vai correr? E para os que estiverem amamentando, com criança de colo amamentando, vai fugir das legiões romanas. Como é que vai fugir? Vai ser terrível. Verso 20, orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno. Orem no meio do inverno. E quando se fala em inverno, é inverno mesmo. Não é essa friagemzinha que está dando aqui no Rio, que quando aqui no Rio chove o pessoal veste blusa. Ah, outra coisa, isso aqui é inverno mesmo. Inverno de frio de matar. Então, se acontecer, orem para que não aconteça no inverno e nem no sábado. Por que não no sábado? Porque no sábado, meus irmãos, o sábado era considerado tão sagrado que eles não podiam dar uma corrida no sábado. Não podiam dar uma distância longa. Porque o sábado deveria ser guardado como um dia de repouso mesmo. Se acontecesse no sábado, como é que vai correr? Como é que vai lutar? Como é que vai fugir? Verso 21, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio até agora, nem jamais haverá. Então o que se acredita é que de fato houve uma tribulação tão grande. Agora vamos entender uma coisa, essa expressão grande tribulação, irmãos, ou a tribulação, ela pode ser compreendida também do evento da ascensão de Cristo até a volta, porque o mundo vive numa tribulação, desde quando Jesus foi elevado aos céus, até a segunda vinda, o mundo será um mundo de tribulação. O que que o próprio Jesus diz? No mundo tereis tribulações. Então, aqui houve uma aperto muito grande. E aí no verso 22, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Por quê? Porque se Deus não interviesse lá, intervisse, e aí maneirasse um pouco a situação, não ia sobrar ninguém. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados, por amor ao povo de Israel. Se então alguém disser, aí vamos entender, aí começa a voltar o assunto lá para trás. Se então alguém disser, vejam, aqui está o Cristo, ou está ali está ele, não acreditem, porque isso tudo poderia e aconteceu, mas não significava, porque alguém podia dizer, os legiões estão aí, os romanos estão matando o povo eleito, sobreviveu um remanescente, o Cristo está ali, tentando identificar o Cristo em algum lugar, como que se Jesus estivesse presente para salvar daquela tribulação ali. Aí Jesus diz assim, se alguém dizer, vejam, está ali o Cristo, ou ali ou lá, não acreditem. Verso 24, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, e aí, irmãos, que realizarão sinais e maravilhas para que, se possível, enganar os eleitos. Se possível, enganar até os eleitos. Algumas versões dizem assim, se possível fosse enganar até os eleitos. Como que os eleitos não serão enganados? Por causa do discernimento espiritual. Porque nós sabemos, meus irmãos, que a Bíblia diz que as ovelhas, elas ouvem a voz do pastor. O pastor é Jesus. E diz lá, elas jamais seguirão o estranho. Quando alguém vem com um espírito, sobre o impulso de um espírito demoníaco, sobre a força de Satanás, ou o anticristo, os crentes não vão seguir. Os crentes não vão seguir, não. Os crentes não vão seguir, porque a familiaridade com Jesus não vai permitir, irmãos. Uma esposa, ela conhece o jeito, o abraço, o carinho do seu marido. O marido conhece o jeito, o carinho, o abraço da esposa. A mãe conhece o cheiro dos filhos, o jeito dos filhos. Quem é da família conhece o jeito, a voz, o silêncio, a gritaria, o falatório daquela família. Tem uma coisa entre nós e o Senhor Jesus, que quando alguma coisa vem que não é do Senhor Jesus, você não, isso não é meu. Irmãos, olha só, essa questão de identidade espiritual, ou compatibilidade, ou incompatibilidade espiritual, é uma coisa séria. Eu estava escutando um pastor outro dia me dizendo, estava dizendo assim para muita gente, que é comum com ele, ele está num lugar e a pessoa olhar para ele e atravessar a rua. Atravessar a rua. A pessoa sentir mal-estar com a presença dele. É uma coisa simples, meus irmãos. Isso não acontece só com ele, não. Isso não acontece só com ele. Eu estava num avião, do meu lado, uma senhora. E aquela senhora, eu logo percebi que ela tinha, que ela não era... assim, ela não era uma pessoa que parecia buscar a Deus e etc. Ela veio sentada do meu lado, num determinado momento, sem querer, esbarrou o cotovelo no outro, porque aquelas poltronas do avião são muito próximas. Quando esbarrou, ela levou um choque. Ela ficou fazendo de tudo para ficar distante de mim. Isso tem uma questão, meus irmãos, de... quando diz assim, o meu santo não vai com dele? Não vai mesmo, não. Não vai mesmo, irmãos. O santo, Espírito Santo de Deus... se tem alguma outra coisa chamada de santo lá, não vai com esse aqui mesmo, não. Porque esse é o Espírito Santo de Deus. E se a pessoa está com espírito imundo, esse espírito imundo não vai com esse Espírito Santo mesmo, não. Quando alguém se levanta, pode até se levantar e diz aqui, com sinais. Irmãos, o fato de uma pessoa fazer certas coisas em nome de Deus não significa que ela é de Deus, não. Jesus explicou que no juízo final, diz lá o texto, Jesus falou, muitos virão e dirão, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome. A pessoa pode chegar até a expulsar demônios sem ser ela própria de Deus. A pessoa, aí Jesus disse assim, que vai dizer, apartai-vos de mim, maldito, que praticais a iniquidade. Então, a prova de que a pessoa é ou não de Deus, é não praticar a iniquidade. Não é fazer sinais e maravilhas. Eu já vi... o rapaz pegou o relógio assim e pegou um relógio de outra pessoa, botou assim, pegou um martelo e martelou em cima ali, quebrou aquilo tudo, juntou, espatifou tudo. Daqui a pouco ele reuniu tudo, devolveu o relógio inteirinho para o outro. Isso quer dizer que a pessoa é de Deus? Oh! A pessoa pode soltar fogo pela boca ou pelas orelhas, pode botar alguém levitando, pode sair correndo em cima de brasas, a pessoa pode realizar sinais. E Jesus disse assim: olha, vão realizar grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Aí vem o verso 26. Assim, se alguém disser: ele está lá no deserto, não saiam. Não vá atrás de Cristo assim, não. A segunda vinda de Cristo não é assim: ah, ele está lá em Nova Iguaçu, ah, ele apareceu em Nova York, ah, está em Tóquio, ah, ele foi para a Amazônia, está lá na Amazônia. Não é assim a segunda vinda. Nós não teremos que sair atrás procurando onde é que está Cristo, onde está Cristo. Ou está ali dentro da casa, não acreditem. Verso 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Ou seja, será uma vinda repentina. A Bíblia diz, meus irmãos, que os homens estarão como nos dias de Noé, casando-se, dando-se em casamento, a vida correndo normalmente. A vida vai estar acontecendo, as pessoas vão estar distraídas no seu dia a dia, nas suas inumeráveis ocupações, todo mundo correndo para ali, correndo para cá. E aí diz: será repentina, assim será a vinda do Filho do Homem. Verso 28: onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Agora aqui, apesar, irmãos, da utilização dos abutres para nós ser uma coisa negativa, ruim, é o seguinte: assim como onde há carniça, os abutres naturalmente se juntam, a comparação é: quando Jesus voltar, naturalmente os seus serão atraídos a ele e se reunirão. Porque nós não sabemos qual o que acontece com os abutres, que eles vão para onde há algum cadáver. Os crentes se reunirão e se ajuntarão a Cristo. É isso mesmo, tá, irmãos? Porque fala assim, os abutres, parece, é uma comparação para dizer que assim como os abutres vão, nós também iremos. Só que os abutres vão atrás de carniça, nós vamos nos encontrar com Jesus. No verso 29, imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. Por quê, meus irmãos? Aqui é uma linguagem que deve ser vista como linguagem figurada. Acontece isso em Isaías, acontece isso em Daniel: o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, os poderes celestes serão abalados. É usado esse tipo de linguagem apocalíptica na Bíblia, uma linguagem figurada, para revelar uma profunda, incisiva, uma grande intervenção divina na história. Quando Deus entra na história e passa assim uma risca e diz: daqui para trás é um tempo, daqui para lá é outro tempo. Então é uma linguagem para dizer que Deus vai intervir na própria natureza. É o verso 29: o sol se escurecerá, a lua e tal. Verso 30: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Isso aqui é a segunda vinda. Isso não tem a ver com a destruição do templo lá de Jerusalém, das mulheres grávidas, quem estiver no terraço não descer, quem estiver no campo não voltar em casa para pegar. Isso aqui é a segunda vinda. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra, olha que linguagem forte, A gente olha isso, meus irmãos, com temor no sentido, que pena que o mundo está assim. Porque olha, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra vão fazer o quê? Se lamentarão. Por quê? Porque o mundo há de perceber a bobagem que anda fazendo. O mundo vai ter um impacto da realidade de que Jesus Cristo é real, de que Deus traz a juízo todas as coisas, e aquilo que as nações têm feito. Porque, meus irmãos, existe o pecado individual, mas existe o pecado coletivo de nação. As nações, elas são iníquas. Eu estava dizendo, por exemplo, o Japão é muito organizado, o Japão é muito ordeiro, mas na sociedade japonesa, meus irmãos, existe iniquidade, que se manifesta não pela desorganização no trânsito, não pela desorganização na esfera A ou B, mas de outras maneiras. Há pecado por todo lado, e as nações elas exaltam o que é errado, o que é imoral, elas exaltam aquilo que a Bíblia diz para não fazer. Haja visto, meus irmãos, que vira e mexe, as nações estão governadas por pessoas translocadas. E muitas vezes essas pessoas são eleitas democraticamente pela sociedade daquelas nações, a sociedade das nações. Nós aqui no Brasil devemos ter até cuidado, meus irmãos, porque quando nós reclamamos da classe política, nós devemos lembrar que ela foi escolhida por nós. E ela é reflexo da sociedade. Ela reflete. Ela reflete assim em detalhes que às vezes a gente fica chateado e fica bravo quando a gente olha para cima, mas embaixo é parecido também. Então as nações se lamentarão, porque o mundo verá, e as religiões que afastam o homem de Deus, as religiões que produzem mais iniquidade, que querem satisfazer os desejos carnais, elas vão perceber. Então diz o texto, as nações se lamentarão sobre ele. No verso 30, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória. Irmãos, é tão bacana ler isso. Por quê? Porque chega uma hora que Deus diz assim, acabou, e ninguém segura. Ninguém segura. Não vai precisar de liberação da ONU, não vai precisar de reunião de nenhum comedor de feijão. Os pomposos da terra, coroa, carruagem, carros oficiais, ninguém vai dar opinião nenhuma. Entendeu? Não vai pedir licença para ninguém. Reúna as autoridades, os parlamentos, os primeiros ministros, reúna os reis não estão sabendo de nada, meus irmãos. Esses primeiros ministros estão desorientados. Agora teve a reunião do G20 lá na Alemanha. É bomba, é fumaça, é gente com cartaz, e fora todo mundo. Porque tem um povo também do fora, tudo isso que está aí, não? Fora tudo isso. Esses também estão desorientados, porque não tem o que pôr no lugar, não. Às vezes aquilo que ele quer que saia, aquilo que ele quer que entre, também é outra desgraça. Por quê? Porque as nações estão desorientadas. Desorientadas. E diz o texto que ele vai vir com poder e grande glória. Diz o texto no verso 31, e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma e outra extremidade dos céus. Verso 32, aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Então era só olhar para uma figueira. Quando os ramos começavam a se renovar e suas folhas começavam a brotar, é porque estava aproximando o verão. Então Jesus diz no verso 33: assim também, quando virem todas estas coisas, quando vocês virem isso, ó, vocês estão vendo que essas coisas estão acontecendo? Nação contra nação, você lembra, Jesus Cristo voltará. Reino contra reino, Jesus Cristo voltará. Falso profeta aqui e ali, Jesus Cristo voltará. Falso profeta não é para você sair da igreja, é para você ficar. Porque é um sinal de que Jesus Cristo voltará. Ah, mas a gente não pode acreditar em mais ninguém. É um bando de ladrão. Fica calmo. Isso é um sinal de que Jesus Cristo voltará. Assim, quando virem essas coisas, saibam que está próximo às portas. Às portas. Eu asseguro, verso 34. Eu asseguro a vocês que não passará essa geração. Olha aqui, tem que prestar atenção. Não vai passar essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Aí alguém vai dizer, oh, mas todo mundo daquela geração morreu e nós estamos aqui, Jesus Cristo não voltou. Na palavra geração aqui, meus irmãos, é uma palavra que pode ser traduzida de três maneiras. Pode ser traduzida como geração, geração que a gente conhece. De épocas em que nasce as pessoas da geração X, depois vem a geração Y, mas existe uma outra possibilidade de tradução, geração no sentido de família. Não passará essa família, não passará essa geração, é no sentido de povo. E a opção de tradução de não passará essa geração no sentido de raça. Essa é a melhor opção. Não passará essa raça. Ou seja, o povo judeu não vai ser destruído até Jesus voltar. Porque o povo judeu quase pregou-se a eliminação e ainda se prega a eliminação do povo judeu por algumas nações. Há quem defenda que a raça dos judeus deve ser excluída do mundo. Irmãos, uma das coisas mais terríveis que eu já visitei foi aquele campo de concentração de Auschwitz, na Polônia. Quando foram mortos milhares e milhares de judeus ali. E quando você vai a Auschwitz, você pode visitar o campo de concentração. Está lá. Está lá. E estão lá também os restos das coisas que os judeus levaram naqueles trens. O lugar em que o trem parava, tem um modelo de trem lá, de vagão de trem, que traziam os judeus, e parava no lugar e entrava no campo de concentração. Tem lá o lugar onde era a câmara de gás, os lugares dos alojamentos deles, onde tinha os coxos lá, e onde havia os lugares onde eles precisavam usar como banheiro, tudo no mesmo ambiente. Eles ficavam empilhados assim, em coisas como beliches, estão lá. E um lugar, uma valeta, onde eles precisavam usar como banheiro, todo mundo junto ali dentro. Tem uma outra parte onde estão os objetos pessoais, as malas que eles levaram, pedaços de cabelo, as fotos dos experimentos que fizeram com mulheres, com crianças, as mulheres nuas, homens nus, crianças nuas, com o corpo mutilado, está lá. Só, meus irmãos, que Deus tem de fato uma aliança com esse povo. Está dizendo, não passará essa raça. Isso tudo, essa raça vai testemunhar acontecendo. Porque pode se extinguir um povo. Se tem um povo que poderia já ter sido extinto, é o povo de Israel. Irmãos, Israel é um lugar que, se não me falha a memória, 70% do território é deserto. É um fenômeno que acontece naquele lugar. A sobrevivência daquele lugar. Os irmãos sabiam que é a nação que tem mais prêmio Nobel? Esse Waze que a gente usa aqui, no dia que eu usei esse Waze pela primeira vez, meus irmãos, parecia que eu era um homem do século XV, que tinha dormido e acordado nesse século. Eu estava com aquilo na mão, não estava acreditando que aquilo estava acontecendo. Eu fui pregar numa igreja aqui, liguei para o meu consultor para assuntos gerais, irmão Ricardo Volkov Campos, e falei com ele, como é que chega na igreja tal? Ele falou, o senhor vai para lá, vai para cá, vai para lá. Peraí, pastor, para num posto de gasolina aí. Está com o telefone? Me explicou como é que baixava o Waze. Eu baixei o Waze. Eu falei com ele, isso não vai funcionar não, meu filho. É melhor você ir me falando, eu vou te ligando, você vai me guiando. Ele falou, não, se der errado, o senhor me liga. Quando eu saí de dentro do posto, acidente reportado à frente. Falei, esse bicho está doido. Cheguei lá, tinha um acidente. Daqui a pouco, radar, não sei aonde. Cheguei lá, vi o radar. Falei, que é isso? Esse bicho tem pacto com quem? Como é que esse bicho está me vigiando assim? Onde é que essa mulher está me vendo? Irmãos, o Waze é a criação do Estado de Israel. Então aqui há uma palavra de Jesus dizendo, essa raça vai ver tudo isso. E aí vem o verso 35. Os céus e a terra passarão. As minhas palavras jamais passarão. Tudo vai passando. Tudo vai passando. Irmãos, a palavra de Jesus vai ficando. A palavra de Jesus vai ficando. Não investiu nenhum real em propaganda. Jesus não investiu nenhum real em propaganda. Não investiu nenhum real em construção de prédios. Jesus não tirou uma fotografia. Não mandou uma mensagem de WhatsApp, nem apareceu no FaceTime, no Facebook. Jesus estava lá, ele e a presença do Pai. Tudo passará, as minhas palavras vão permanecer. Irmãos, nós devemos olhar para o mundo e para a Bíblia e aprendermos a viver. Quando nós falamos da segunda vinda, fala-se de muita coisa. Uma delas é dessa frivolidade que é o mundo. É dessa vaidade que é o mundo. Essa coisa passageira. Tudo passa. As nações estão reunidas. Os chefes de Estado. As culturas iníquas. A pecaminosidade humana. O homem agarrado aos seus vícios pecaminosos. Aos seus vícios espirituais. Aos seus vícios químicos, físicos. E Deus está lá, reinando. Absoluto. E ele chama, porque um dos sinais da vinda é a pregação do evangelho em todo o mundo. Em todo o mundo. Eu tive a oportunidade, meus irmãos, de participar de um culto num lugar em que o culto não podia acontecer publicamente. Estava lá aquele monte de jovens quietinhos para cantar. Todo mundo cantando baixinho, sussurrando, porque não podia cantar. E a gente ali, uma pessoa falou comigo ao meu lado, não se sabe quantos milhões de crentes tem aqui, nesse país que é proibido. Irmãos, tem gente crente que brotou assim, apareceu como crente, nessas regiões onde o comunismo perseguia fortemente a igreja, fortemente. Eu tive a oportunidade de pregar numa igreja, meus irmãos, em que o meu intérprete era o filho de um pastor, de uma igreja perseguida. Agora lá voltou a ser igreja, quando caiu a cortina de ferro, o pai desse meu intérprete ficou 20 e tantos dias dentro de um carro velho, no frio, porque quando fala dentro do carro, o carro não é capaz de proteger de um frio daquela intensidade, não. Ele todo enrolado dentro do carro, aquela friagem terrível, ele esperando os soldados saírem para ele retomar de volta a igreja que tinha sido dos seus antepassados. E hoje é uma igreja batista central de Lviv. Os crentes perseguidos por todo lado. E meus irmãos, Deus mantém o seu povo, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O mundo fala de nós, o mundo nos persegue, quer colocar uma figura de idiota em nós, de fundamentalistas. Interessante, os fundamentalistas de outras ideias, nos chamando de fundamentalistas, é engraçado isso. Tem fundamentalista de todo jeito, irmãos. Tem xiita, gente radical, pelas causas femininas. Tem xiita, gente radical, por tudo quanto é tipo de causa. Gente defendendo duramente o uso das drogas. E taxando a igreja de Jesus e a igreja de Jesus. Que espetáculo espiritual acontecendo uma hora dessa no Rio de Janeiro. Do mesmo jeito que nós estamos aqui, meus irmãos, espalhados por esse Rio de Janeiro, em tudo quanto é lugar. Tem gente agora recebendo Jesus Cristo, tendo suas vidas transformadas, suas famílias mudadas, a sua história perdoada, vida nova com Cristo. As coisas velhas passadas, tudo se fazendo novo agora. Com pregador simples, irmãs pregando em cultos simples, com pouca gente, com muita gente. Gente tocando bem, gente tocando mais ou menos, cantor afinado, cantor desafinado. Coral bonito, coral desajeitado. Tudo para todo lado. E tem gente exatamente agora largando coisa ruim e aceitando a Cristo. Exatamente agora, nesse espetáculo espiritual numa cidade igual ao Rio de Janeiro. Enquanto tem roubo acontecendo, tiroteio para não sei quem, polícia correndo atrás não sei quem. Tem gente sendo salva, família sendo restaurada, filho voltando para pai, para mãe, gente voltando para Deus, gente largando o crime. Sabe por quê? Porque Deus é mais. Deus é mais. Irmãos, nós devemos andar com Deus e, como diz a Bíblia, devemos amar a sua vinda. Amar a sua vinda. Porque a vinda de Jesus é o ponto de estabelecimento final, de mandar o diabo para onde é o lugar dele. Porque o desgraçado está fazendo uma obrona nesse mundo, hein? Não é verdade? Mas a Bíblia diz, Jesus diz, ele já está condenado. Já está. Já está condenado. Já há uma sentença, meus irmãos, irrecorrível. E não adianta, não tem jeito de fazer conchavo. Pedir um habeas corpus preventivo, pedir não sei o quê. Pedir, isso é coisa daqui. Com Deus o negócio não vai funcionar, dando telefonemas escondidas, mandando presentes escondidos. Não vai funcionar. O diabo já está condenado, disse Jesus. E aí, Jesus voltando, meus irmãos, nós estaremos com Ele forever. Forever. Não é verdade? E vai ficar para trás essas mulambadas de coisa ruim toda. Mulambada que eu digo é coisa ruim da vida. Não estou me referindo a pessoas, não. Porque eu não me refiro assim a isso, não. Nós temos temor e respeito com as pessoas que a Bíblia diz que quem não entregar a vida a Cristo, a Bíblia diz que não vai subir com Jesus. Eu não estou chamando isso de mulambada, não. Estou dizendo mulambada é essa coisaiada ruim toda. Doença, conflito, guerra, rumor de guerra, confusão sem parar. Desde pequeno o homem está vivendo uma confusão terrível. Arranha a cara do outro, dá chute, cospe. Agora, no céu não haverá nada disso. Vamos orar agora, encerrando o culto. Senhor Deus e Pai, nós queremos agradecer, porque a Tua palavra foi pregada mais uma vez, a palavra de Jesus, Suas promessas, essas que jamais passarão. Os reis da terra, os governadores, os presidentes, as autoridades, todo mundo vai como uma folha no vento. As gerações passam, mas Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós pedimos agora, Senhor Deus, que o Senhor nos abençoe aqui nessa terra enquanto aqui vivemos. E o Senhor guarda o teu povo, Senhor Deus. Como o Senhor Jesus orou, dizendo que não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. Guarda-nos do maligno, Senhor Deus. Guarda a vida de cada filho, filha tua, das nossas famílias, na nossa cidade do Rio de Janeiro. Senhor, abençoa o Rio de Janeiro. Abençoa, Senhor, as famílias cariocas. Com a maior de todas as bênçãos, que é a bênção de ter Jesus Cristo. Nós agora pedimos que o Senhor leve cada um em paz. E que o amor do Senhor, o nosso Pai, a graça de Jesus, nossa esperança, a comunhão e consolação do Espírito esteja com todos, hoje e sempre. Amém e amém.